ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Tá no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo aqui nos comentários, no estúdio, Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando de Brasileirão. Hoje vamos dar o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro e a Rádio Nacional vai estar nessa, hein? No jogo hoje, São Paulo e Flamengo, você acompanha tudo aqui nas ondas da mais querida do Brasil. Antes disso, vamos falar de Fluminense e Grêmio, jogo que abre a competição daqui a pouquinho, às 19h30 no horário de Brasília, jogo que acontece no Maracanã, e o Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é Lúcia Costa, do Fluminense, que fala sobre o início da temporada e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio.
Começamos um grande ano, começamos ganhando o primeiro clássico, começamos trabalhando muito bem e a verdade é que vamos por bom caminho este ano. Bom, as expectativas são muito grandes este ano em todo sentido. Começar em casa e quedarnos com os três pontos vai ser muito importante para venir repitiendo todo lo que el año pasado hicimos, entonces va a ser muy, muy importante con nuestra gente, en nuestra casa, quedarnos con los tres puntos creo que va a ser bastante, bastante un golpe anímico para lo que resta del año. Va a ser muy, muy, muy importante empezar esta mitad de año ganando la mayor parte posible de los partidos, sabiendo que también vamos a jugar contra rivales muy, muy fuertes. Este año va a ser muy difícil, así que nada, nosotros con nuestros objetivos, con nuestra confianza, con nuestra fe que nos tenemos, ir a pelear a cada partido, tanto en casa como afuera.
O tricolor carioca encara o tricolor gaúcho daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já pelo lado do Grêmio, o técnico Luiz Castro falou do meio-campo do time gaúcho.
Sempre que um jogador tem qualidade, por muito bom que seja o tal marcador, se ela lhe chegar limpa, ele vai jogar com qualidade, vai criar problemas a quem tem. Ok, se for um jogador com menos capacidade defensiva, vai ter mais problemas do que um jogador de mais capacidade defensiva. Ok, mas nós temos o elenco que temos e eu, em função daquilo que é o elenco que temos, eu lanço os jogadores a jogo em função daquilo que nós vemos em jogo e em treino. Neste momento, para jogo e treino, eram estes os jogadores que estavam. Toda a gente sabe que nós planeamos uma época e que os timings de chegada de jogadores vão ser diferentes. É claro que podemos ter um problema aqui ou ali na equipa. Claro que temos. E é hora de se manifestarem esses problemas para nós podermos resolver. O Tiago e o Arthur e o Dodi e o Coelhar e o Alan Nilsson são jogadores que têm determinadas características e nós temos que os olhar para todos eles para montar o 11. Foi aquilo que fizemos até hoje. Iremos cada vez mais chegar à equipa que nós pensamos pode ser o 11 do Grêmio para o futuro próximo e para o futuro mais longínquo.
O Grêmio vem de derrota por 4-2 contra o Internacional no Gauchão. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Estreia do Campeonato Brasileiro. Expectativa lá no alto. Um duelo de tricolores nesse Maracanã. Um que vem de vitória no clássico. O Fluminense venceu o Flamengo e outro que vem de derrota. Além do mais, Fluminense hoje contando também na beira do campo com o retorno do técnico Zubeldía. Passou por um procedimento no coração. Já vai entrar aí testando, né, o coração nesse primeiro duelo. Uma expectativa muito grande para esse brasileiro que começa, né, antes, mais cedo nessa temporada, começando já em janeiro. Rodrigo Ricardo, boa noite para você. Como é que você está nessa expectativa para o Campeonato Brasileiro? Está animado, Rodrigo Ricardo?
Boa noite, Lu. Boa noite, Brenda. Boa noite a todo ouvinte da Rádio Nacional. Animado. Acho que é um primeiro ano de um campeonato ainda mais longo, Se já era uma maratona, se tornou uma maratona ainda maior, né? Que é de janeiro a dezembro. Claro que teremos pausas para a Copa do Mundo. É claro que muita coisa vai acontecer ao longo desse ano. Acho que temos alguns favoritos, como sempre. O Flamengo na luta pelo bicampeonato. O Palmeiras frustrado pelo ano passado. Em relação ao clássico dos tricolores, gaúchos e cariocas, vejo o Fluminense melhor. Fluminense que fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, enquanto o Grêmio penou lá na mão, com o Mano Menezes, lutou quase até a última rodada para não cair. O alívio só veio umas duas ou três rodadas antes do fim. Um desempenho muito abaixo do que se espera do Grêmio, até porque no ano retrasado o Grêmio tinha ficado nas cabeças, né? Inclusive com aquele artilheiro uruguaio, que gosta de dar mordidas, o Suárez, né? Que fez uma excelente temporada. Então o Grêmio está devendo a sua torcida. Vejo o momento do Fluminense melhor. Vejo que vim de metrô, vi muitos tricolores já indo ao Maracanã. Então eu acho que o Fluminense é favorito para estrear com o pé direito. E com o Zubeldía de volta à beira do campo, depois de tratar de um problema sério de saúde. O seu auxiliar foi muito bem. E eu acho que o Fluminense também conseguiu até dar uma poupada no Fla-Flu, né? O Martinelli e o Lúcio Acosta só entraram no segundo tempo. Acho que o Fluminense chega descansado para esse clássico. E o Luiz Castro, né? Já que a gente já conhece do Botafogo, fez um bom trabalho, eu acho que ele está precisando começar a dar resposta. Porque perder um Grenal já fica difícil a vida.
Já chega pressionado no Campeonato Brasileiro. Já o Zubeldía, desde que assumiu, né, no ano passado, veio com bons resultados, né? Dois técnicos estrangeiros, né, Breno? Se a gente for olhar também, a gente fala muito dos jogadores, das negociações, mas se a gente for olhar aí para os treinadores, temos de todo tipo, né? Temos gringos, temos brasileiros jovens, brasileiros experientes. Também legal pra gente ver esse duelo fora das quatro linhas, né?
Verdade, Lu. Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo Ricardo e todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que o futebol, ele tem se expandido mais para além dos estereótipos que a gente já estava acostumado, né? Há pouquíssimo tempo a gente tinha no mercado apenas treinadores que mudavam de clube, né? Como se fosse peça. Exatamente,
né?
Como se fosse peças ali de xadrez que só muda o espaço do tabuleiro em que ocupavam. Hoje não, hoje a gente realmente já tem uma gama muito maior de pessoas trabalhando no futebol, tendo espaço e reconhecimento no futebol. Então, por isso a gente vê uma variedade muito maior de técnicos, né? Técnicos jovens, técnicos mais experientes, técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros. Isso acrescenta muito pro nosso futebol. O Brasil sempre foi um celeiro, né, no quesito futebol. Eu acho que a tendência é sempre continuar sendo uma potência, e a gente vê isso também dentro de campo com esses treinadores que chegam para somar. Eu acredito que essa onda também de treinadores estrangeiros no Brasil, apesar de alguns treinadores brasileiros serem contra, né, essa onda, essa invasão de treinadores estrangeiros, eu acho que é bom, porque acaba ampliando, de fato, né, o estilo de jogo, como os jogadores podem se comportar dentro de campo com uma visão diferente. Enfim, eu acho que tudo isso é muito importante. E o Zubeldía, como você estava falando, Lu, um treinador que chegou ao Fluminense com jogos interessantes, vem de um São Paulo onde já não tinha mais espaço, onde estava completamente saturado. Então, no Fluminense consegue ali bons resultados com o Flu. E é isso, eu acho que tem tudo para fazer uma excelente temporada. O Fluminense que vem se reforçando bem, vem desempenhando bem também dentro de campo. E o Grêmio, como a RR falou, precisando mostrar serviço.
É isso, vamos estar de olho aí também nesses trabalhos dos treinadores, mostrando todos os seus repertórios, muita coisa para a gente acompanhar, além também dos árbitros, né? Falamos ontem dessa movimentação da CBF, trazendo a profissionalização da arbitragem, então a nossa expectativa fica também para esse desenvolvimento, para essa evolução da nossa arbitragem, que a gente tenha um campeonato com menos problemas também nesse sentido. A partir das 19 horas, sim, partida válida também pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro joga contra o Palmeiras na Arena MRV. O Corinthians enfrenta o Bahia na Vila Belmiro às 8 da noite. E o Juliano Justo, então, fala pra gente um pouquinho desses duelos também dos times de São Paulo. Chega mais, Juliano!
Fala, pessoal, Juliano Justo chegando por aqui para falar da dupla Palmeiras e Corinthians na abertura do Nacional desta temporada. Palmeiras não tem outro objetivo a não ser voltar a conquistar o título nacional, algo que não acontece desde 2023. A pressão da torcida é grande sobre o técnico Abel Ferreira, a direção e grupo de jogadores. No mercado de negociações, o Palmeiras até o momento confirmou apenas a chegada do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo. E saíram o goleiro Everton, o zagueiro Mikael e volante Aníbal Moreno, além, é claro, do atacante Facundo Torres. Rafael Veiga pode ainda deixar a equipe. A estreia do Verdão é hoje, 19h, contra o Atlético Mineiro, jogando lá em Belo Horizonte. Já o Corinthians vem motivado pelos títulos do Paulistão e da Copa do Brasil na temporada passada. A expectativa é brigar pelo topo do Brasileirão. Apesar de ter sofrido dois transfers bans recentemente, a equipe se movimentou bastante no mercado. Já foram concretizadas as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do lateral direito Pedro Milans e do meio-campista Matheus Pereira. Existe a possibilidade ainda do Caio César, o atacante, ser trazido para o Timão. O grande desafio do técnico Dorival Júnior é trazer uma regularidade maior, principalmente para o setor ofensivo da equipe, para o Timão tentar brigar na parte de cima da tabela. A estreia do Corinthians é hoje, 19h, contra o Bahia, na Vila Belmiro, lá em Santos. De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Jogaço em Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Um grande duelo aí dessas duas equipes. Palmeiras que vem sempre aí brigando, né, pelo título da competição. Aliás, são jogos que acontecem às 19h que abrem, né, a rodada. Um deles é esse: Vitória e Remo, Coritiba, Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro. Eu tinha dito que o Fluminense abria a rodada, mas não, o Fluminense joga às 19h30. Rodrigo Ricardo, um Palmeiras que ano passado, né, ficou no quase, né, tanto no Brasileiro como na Libertadores, já pega um Atlético Mineiro que também tinha uma expectativa muito grande no ano passado, não foi concretizada. Um jogo que promete também na Arena MRV.
Promete. Duas equipes embaladas venceram os seus clássicos. O Palmeiras superou o São Paulo até com facilidade. O Atlético fez uma virada sensacional, com o Hulk voltando a ser decisivo. Quando a gente pensa que o Hulk vai se aposentar, ele vai lá e ressuscita como a Fênix e fez um golaço, um gol decisivo. Então eu acho que...
Já está de novo nos braços da torcida.
Já está de novo nos braços. Acho que nunca saiu. Eu acho que o problema do Hulk são com os dirigentes. Inclusive, hoje o advogado do Hulk acusou de etarismo parte da diretoria do Galo, né, nessas tratativas. Mas enfim, eu acho que a gente tem um Palmeiras muito mordido, frustrado pela temporada passada. Foram vices, né? Vice-paulista, vice-brasileiro, vice da América. O time está se reestruturando, trazendo reforços pontuais. A expectativa de saída de outros jogadores é um momento também, né? Assim como o Flamengo também vive esse momento de quem fica de uma geração vitoriosa, como foi o caso do Everton que saiu, como parece que vai ser agora do Rafael Veiga também, e outros jogadores chegando, e o Abel ali gerenciando esse processo. Acho que a gente tem tudo para ter um grande jogo, e o Palmeiras é também um dos favoritos, como sempre nos últimos anos, ganhou o último brasileiro em 2023, e tá entre as prioridades máximas lá da Leila Pereira ganhar o Brasileirão esse ano.
Corinthians pegando o Bahia, né? O Corinthians que foi campeão aí da Copa do Brasil, chega também para essa temporada querendo fazer um brasileiro melhor, e o Bahia também, que tá sempre ali. Aliás, são só dois times do Nordeste disputando a competição do Campeonato Brasileiro esse ano, Bahia e Vitória, né, Brenda Balbi?
Pois é, Lu, jogo interessante também, um Corinthians que vem se reerguendo, né? A Copa do Brasil foi realmente ali um campeonato que salvou a temporada do Corinthians no ano passado, que começou muito mal, teve um ano muito irregular, teve também problemas extra-campo, né? Mas conseguiu, de fato, ali se reerguer com o título da Copa do Brasil. Acho que chega bem para esse ano, pelo menos melhor do que a gente esperava na temporada passada. Ainda não acredito que seja um time que vá brigar lá em cima por título de Campeonato Brasileiro e título de Libertadores, mas acho que briga na Copa do Brasil, briga também na Sul-Americana, no próprio Campeonato Brasileiro, pode ali disputar as vagas diretas, né, para na próxima temporada, quem sabe, uma Libertadores. E o Bahia é um time que tem tido um investimento grande, né, um time que vem se estruturando muito bem, que em vários setores já é ali um modelo a ser seguido, né, enfim, de contratação, de logística, de treinamento, de CT, enfim. Então, um Bahia que eu imagino, Lu, que seja um time que esteja plantando ali para que daqui a pouquinho ele comece a colher os frutos, né? Não só com o futebol profissional em si, disputando títulos, mas também com toda a estruturação das categorias de base, vendas de jogadores. Eu acho que o Bahia tem tudo para daqui a pouquinho ser uma das grandes forças no nosso cenário nacional. Por isso, um jogo para a gente ficar de olho, duelo interessante entre duas equipes que, de repente, aspiram pelas mesmas coisas nessa temporada.
Muito bem, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro, tá? Partida que estava marcada, inclusive, para quinta-feira, acabou antecipada porque o Corinthians enfrenta o Flamengo domingo, né? Pela Supercopa do Brasil. E aí a diretoria do Corinthians achou por bem, então, fazer esse jogo na Vila Belmiro. O Corinthians vai garantindo aí 15 mil ingressos.
Ô Lu, você falou dos dois representantes do Nordeste. É lembrado que temos um representante do Norte depois de 3 décadas, o Remo.
Isso.
E eu acho que isso é muito importante para a representatividade. Começa pegando Vitória, né? Você
Sim.
falou. Do duelo de leões. Casa. São dois leões, né? Vamos ver se o Remo consegue se manter, né? Porque esse é um drama dos times que vêm da Série B, né? Esse efeito oioiô. Apesar de que ano passado a gente teve o Mirassol surpreendendo a todos.
Pois é, e o Remo que vem numa toada, né? Subiu da C para B, depois na sequência da B para A e espera se manter aí na primeira divisão. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do Sesc Flamengo continua na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. A última partida foi contra o Osasco na quadra do Tijuca Tênis Clube e venceu por 3-7-0. As parciais foram de 25-21... 25-17 e 25-22. O rubro-negro retorna à quadra na próxima sexta-feira para enfrentar o Tijuca às 18h30. Ainda na sexta-feira, o Fluminense recebe no ginásio da Hebraica o SESI Bauru às 20h. No sábado, dia 31, o Centro de Treinamento Loterias Caixa de Atletismo, que fica em Bragança Paulista, abrigará o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo de provas similares ao indoor. 227 atletas estão inscritos, divididos em 152 do sexo masculino e 72 do feminino. A competição vale índices para o Campeonato Mundial Indoor e soma pontos no ranking mundial da categoria D. A entrada para o evento é gratuita e terá transmissão da TV Atletismo Brasil no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo a partir das 9 horas.
Muito bem, o Luiz Ferreira está com Marília Rigoni acompanhando todas as emoções do Rally Será Pior. E ele vem aos microfones da Rádio Nacional contar o que aconteceu aí de ontem para hoje. Chega mais, Luiz Ferreira.
Fala pessoal, tudo bem? Eu falei ontem de Canindé aqui no programa No Mundo da Bola. Eu saí de Canindé aqui no Ceará e tô em Sobral, segunda maior cidade do estado. Tô acompanhando o Rally Será Pior. A gente começou lá em Aracati, que fica mais ou menos a 2 horas de Fortaleza, e vamos parar só na sexta-feira lá em Teresina. Eu tô aqui em Sobral, cidade maravilhosa. Aliás, meus amigos, para quem é gordinho, o gordinho que tá ouvindo o programa No Mundo da Bola, pode ficar tranquilo que a comida nordestina é maravilhosa. Mas vamos falar de Rally. A gente está entrando para dentro do interior do Nordeste, muita poeira, teve chuva, teve lama, teve um pouco de tudo. Aqui em Sobral não poderia ser diferente, muita dificuldade para os pilotos nesse rally de irregularidade, mas quem vai explicar para a gente tudinho bonitinho é o Bruce Condão, um dos diretores do Será Pior. Ele vai falar para a gente sobre o que os pilotos encontraram aqui em Sobral e sobre o que vem pela frente. Vamos ouvir.
Não, e amanhã é isso, os carros vão percorrer quase 240 quilômetros, as motos 220 quilômetros, a gente vai chegar na segunda maior cidade do estado do Ceará, Sobral, né? uma grande cidade aqui do estado, que já recebe o Rally há mais de 30 anos, né? O Rally tem 39 anos, Sobral sempre teve na nossa rota, sempre o povo caloroso, receptivo, e que o governo sempre nos apoia aqui, né? Através do Ceará, sempre foi um grande parceiro, e com certeza amanhã, entrando mais pro sertão, mais vereda, mais serra e mais dificuldade.
É assim que a gente gosta, né? Como você falou, é a magia do rally. Bruce, nos vemos na trilha amanhã. Muito obrigado, uma boa noite para você.
Esse aí é o Bruce Condão, um dos diretores do Será Pior. A partir de amanhã, galera, eu falo com vocês já do Piauí, mais precisamente desse maravilhoso estado, mais precisamente da cidade de Piracuruca, a penúltima parada do Rally Será Pior, e na sexta-feira a gente encerra falando lá da capital piauiense, Teresina. Beleza, pessoal? Aquele abraço.
Valeu, então. Aí, Luiz Ferreira, Marília Rigoni acompanhando o Rally. Você fica por dentro aqui também na Rádio Nacional. E o Carlos Molinari entrevistou a velejadora Teodora Prado, ela que atravessou o Atlântico. Conta pra gente, Carlos Molinari.
Eu estou aqui dentro do Swiddle Shoe, que é um barco de 9 metros de comprimento, que chegou essa semana aqui no Yacht Club do Rio de Janeiro, vindo lá da África do Sul. Sabe quem é a comandante do barco, quem trouxe ele lá do outro lado do Atlântico até o Rio de Janeiro? Foi a Teodora Prado, que está aqui do meu lado, e a gente vai conversar, falar dessa travessia. Deu tudo certo no caminho, Teodora?
Deu tudo certo, cheguei sã e salva.
Agora em terra firme, essa paranaense de 28 anos, radicada em Ubatuba, pode se orgulhar de ser uma pioneira.
Outras mulheres já atravessaram o Atlântico antes, mas eu sou a primeira mulher a atravessar na regata Cape to Rio, que é uma regata icônica e super tradicional.
Eu tô sentindo ele confortável.
Ah! É, tá bem molhado aqui fora. Tô sentindo ele confortável, apesar dos sprays da água. E a gente tá indo bem. Velocidade boa.
Se a dedicação da Teodora foi máxima, o barco de 30 pés é mínimo. É o menor entre os que estão ancorados no Yacht Club. O espaço é reduzidíssimo, mas parece que foi feito sob medida para as necessidades dela.
Aqui no meu barquinho, como a gente tem um espaço muito reduzido, eu me alimentei de comida desidratada, que vem num saquinho, e aí você coloca um pouquinho de água quente e ela infla novamente, vira uma verdadeira gororoba ali, mas muito nutritiva. Levei bastante comida enlatada, então eu tinha atum, grão de bico, feijão. E aqui no meu barco eu não tenho um fogão grande, mas eu tenho um fogareiro de camping. Então nele eu consigo usar uma panelinha, usar também uma chaleira, que é onde eu esquentava água, fazia café, fazia chá, esquentava para comida desidratada.
Toda história de aventura tem um clímax, um momento em que tudo parece dar errado para a mocinha. Neste caso, as tormentas do Atlântico atingiram o barco quando ela já estava quase chegando.
Essa rota, ela é muito marcada por ventos positivos que te trazem de fato para o Rio de Janeiro, mas a última semana eu peguei uma condição atípica ali em Cabo Frio, de ventos de nordeste, em condições a 40 nós de vento e 4 metros de onda, e isso durou por 4 dias seguidos. Essa condição foi dura porque além do mar grande, dos ventos muito fortes, a gente tinha muita chuva, então o barco ficou muito molhado por dentro. E além de tudo isso, esse vento me expulsava da costa brasileira, ele me empurrava mais para o sul. É uma aventura, não é uma coisa normal, eu sei que realmente é diferente você ficar tanto tempo longe, mas a verdade é que foi uma aventura com respaldo, então eu me organizei, me planejei por um ano antes de sair para o mar.
E será que ela topa fazer toda a rota de novo?
Eu trabalho navegando, então agora final de fevereiro eu volto para a África do Sul para buscar um barco de um cliente e trazer esse barco para o Brasil.
Legal demais. Aí então a Teodora Prado atravessando o Atlântico. E o Flamengo visita o São Paulo. O jogo vai ser no Morumbi, jogo que você vai conferir aqui nas ondas da Rádio Nacional, às 21h30 da noite. Rafael Monteiro conta tudo pra gente.
Salve, São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 9h30 da noite. Em uma fase no Campeonato Paulista, Bobadilha fala sobre a estreia no Brasileirão.
Sim, acho que quando os resultados não vêm, como que os rendimentos individuais, lógico que não ressaltam. Mas para qualquer jogador é bom fazer gol, uma assistência, ajudar o time. Mas hoje é mais importante voltar a vencer, voltar a ser aquele time forte que não toma gol, que construi jogo a jogo a vitória, e acho que a gente está por esse caminho para voltar a vencer, tentar encaixar os últimos detalhes que faltam para voltar a ser aquele time forte e conseguir o resultado que estamos precisando.
O técnico Hernan Crispo deve iniciar o jogo com Rafael no gol, na direita Mike, dupla de zaga Arboleda e Alan Franco, na esquerda Wendel, no meio de campo Bobadilha, Marco Antônio e Danielzinho, no ataque Lucas, Caleri e Ferreira. Já o atacante Pedro do Flamengo comenta sobre iniciar o Brasileirão como o atual campeão da competição.
Ganhar, qualquer um pode ganhar, mas se manter, né, campeão é sempre é uma dificuldade grande. Então a gente tem que ter essa consciência de que vai ser mais um ano difícil, como sempre foi, mas com as capacidades que a gente tem, com o nosso grupo, elenco, que a gente tem, a gente pode se manter campeão, né? Então a gente vem com esse pensamento, claro, com humildade, sabendo que o campeonato é muito longo, dura o ano todo, então, mas é fundamental a gente iniciar bem e também se manter bem durante todo o ano. E sem dúvida nenhuma, expectativa muito boa para esse início de campeonato. A gente manteve o elenco, manteve esse elenco campeão. Então espero que a gente possa fazer um grande ano e conquistar o título que a gente tem pela frente.
O treinador Felipe Luiz deve iniciar a partida com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, no ataque Gonçalo Plata, Carrascal e Pedro. Grande abraço!
Abraço para você, Rafa. Flamengo que hoje anunciou, agora sim, né, o seu novo reforço, Lucas Paquetá, após semanas aí de negociações, chegou, enfim, a um acordo com o West Ham para essa transferência. É cria da Gávea, Paquetá, de 28 anos, retorna, então, 8 anos depois, né, de ter deixado a equipe rubro-negra. O contrato vai ser de 5 anos, contratação mais cara da história rubro-negra e do futebol brasileiro. O Flamengo aumentou a proposta para 42 milhões de euros, 260 milhões de reais, é isso mesmo, para chegar, então, com esse acordo aí ao West Ham. E tá aí, agora a questão de dias, né, vai se organizar para trazer a mudança, chegar, e ele fez um vídeo também bastante emocionado e ficou bem claro, né, a questão dele querer voltar. Ele fala muito do retorno para casa, a necessidade dele também de ter um ano aí, talvez, com um psicológico melhor, perto de quem, das pessoas que ele gosta, enfim, e do clube de coração.
Grande contratação do Flamengo, se valorizou muito, né? A gente até comentou isso outro dia, que ele foi vendido por 20 milhões e agora volta mais do que o dobro. É claro que ele é um outro jogador, um jogador mais experiente, um jogador com mais técnica, mais refinado, é um jogador versátil, polivalente, para se usar uma palavra aí que os técnicos gostam. Pode ser o segundo volante. Há muitas possibilidades para ele, mas eu vejo ele mais jogando na função que era um pouco do Gerson. Mas o Felipe Luiz pode usar ele em outras funções, mais pela direita, se precisar, mais armador, enfim, é esse jogador que abre um leque de possibilidades aí pro Felipe Luiz e mostra aí o poderio financeiro do Flamengo, tirando um jogador da Premier League, que ainda tá no auge da sua condição física.
Há pouco tempo, o Manchester queria contratá-lo por 80 milhões
Exatamente,
de euros.
Exatamente, esse negócio não aconteceu por conta daquelas denúncias de manipulação de aposta esportiva, ele foi inocente. Sentado. Acho que isso também pesou, acho que ele ficou, de certa forma, isso magoa realmente, né? Tira o clima, né? Então ele quer retornar ao Brasil e será recebido mais do que de braços abertos. Enfim, vai ser uma festa o desembarque do Paquetá, com certeza.
Recentemente chegou ao Brasil Neymar, né? Também grande astro. Muitas contratações de peso o Brasil já fez, repatriações de grandes, gigantescas também, Romário, Zico, enfim. Mas nesse momento, principalmente o fator financeiro, né, que acaba atraindo essa atenção do poderio financeiro que já destacou o Rodrigo Ricardo. Mas o que, dá pra gente esperar desse Paquetá em campo, Brenda Balbi?
Pois é, um jogador muito importante tecnicamente, eu acho que não há o que falar do Paquetá. Mas eu acho que também, Lu, um fator que pode estar pesando muitíssimo para esse retorno desses jogadores ao Brasil é justamente a Copa do Mundo, 29? Né? Ainda tem aí um espacinho curto, né, para a última convocação do Ancelotti. Então, acho que Copa do Mundo é isso, né? E falando de Copa do Mundo ainda, Lu...
Rapidinho, teve... né? Falar do Coringão, né?
Pois é.
As brabas.
Corinthians na final do Mundial, do primeiro Mundial feminino de clubes, né? Venceu o Gotham hoje. Gotham, o campeão da CONCACAF?
Sim.
Isso, né? Campeão da CONCACAF, o representante brasileiro agora, né? E vai enfrentar o Arsenal, representante lá da Europa.
É isso, domingão, então, vamos ter as brabas aí buscando o título mundial.
Vai, Corinthians!
É isso, valeu, Rodrigo, valeu, Brenda. O Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zocaibe.